Pesquisas demonstram que as crianças prestam uma contribuição considerável no trabalho doméstico, que muitas vezes é subestimada. E espelhando a divisão de gênero entre adultos, as meninas com 5 e 14 anos de idade passam 40% a mais do seu tempo fazendo serviços domésticos do que os meninos. Cuidar dos irmãos mais novos, ajudar com tarefas do dia a dia, cuidar de pais doentes, administrar as compras da casa, pessoalmente e online. As filhas mais velhas costumam tomar para si desde cedo um fardo pesado, mas invisível, da responsabilidade doméstica. Hoje vamos falar de um assunto que do nada surgiu assim na internet em abril, em vários sites de notícia, que eles intitularam como a Síndrome da Filha Mais Velha. A gente vai aqui acompanhar uma matéria da BBC Brasil, de abril de 2023. O link vai estar na descrição para vocês. E eu quero perguntar para quem tá comigo aqui hoje: vocês acham que a Síndrome da Filha Mais Velha é um padrão que realmente acontece, merece uma atenção, ou é uma viagem muito louca?
Olá, galera do Tapendo Podcast. Meu nome é Tamara Nascimento, sou psicóloga clínica, terapeuta de casal, né? Estou aí nas redes, estou na vida ensinando as pessoas a viverem o básico bem feito. E, Elaine, a Síndrome da Filha Mais Velha não é uma viagem, gostaria que fosse. Estou falando aqui de uma vivência, né, de experiências que eu encontro no consultório, mas também sou uma filha mais velha, então trarei muito, né, da minha vida real. E a gente fala da Síndrome da Filha Mais Velha, mas simplesmente estamos falando do padrão machista, patriarcal. Estamos falando aí de algo que acomete as mulheres antes até mesmo dos tempos bíblicos, que é o machismo, né, que é aí um olhar para a mulher como objeto. Então, hoje vai render, viu?
Eu adorei que você começa falando que ensina as pessoas a viver o básico. Porque o básico já é tão difícil.
E todo mundo tá querendo ir pro extraordinário. Eu falo, com que competência que não tá fazendo o básico, quer ir pro extraordinário, né?
Bom, meu nome é Esther. Me autoconvidei pra estar aqui pra falar também sobre isso, porque eu não sou a irmã mais velha, mas eu sou uma irmã que tem dois irmãos homens e que vivi muito, no caso não a síndrome da filha mais velha, mas a síndrome da mulher que tem que exercer o papel de mãe, de mulher, dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento familiar. E tô aqui também pra agregar, pra contar um pouco da minha história e pra militar. Vamos derrubar o patriarcado.
Fogo nos machistas.
Sabia que você pode apoiar esse projeto pelo PicPay? Lá temos uma assinatura mensal e com apenas R$5 você já ajuda o nosso projeto. Participa de um grupo no Telegram, podendo se comunicar conosco rapidamente, participa da construção de pauta e pode participar de um episódio comigo. Para ajudar é muito fácil. É só clicar no link da descrição ou entrar em picpay.me/tatendopodcast.
Vem do BBB. Esse assunto, gente, eu prometo que vai morrer. É que esse BBB deu tantos starts, assim, na minha cabeça. Mas, por exemplo, eu vi um jogo da Discordia, eu vi no Twitter várias vezes reclamando que a Marvel lá não fazia as coisas na cozinha direito, que a Bruna não sabia cortar um legume. Mas ninguém reclamou de macho nenhum. Exaltaram o único homem que cozinhava lá e os outros...
Como se fosse algo extraordinário, né?
É, tipo assim, a gente é muito cobrada em saber fazer o serviço doméstico, sabe?
Não, e tem que fazer tudo muito bem feito, né? Você tem que fazer com excelência, porque senão é um absurdo tu não ser boa em alguma coisa que é pré-determinada, que tu tenha que saber.
Nossa, eu sou, acho que a vergonha da minha mãe, assim, porque ela me ensinou tudo e eu não aprendi nada, tá entendendo?
Bom, é bom que você não aprendeu nada, parabéns.
E tá tudo bem, né?
Tem um livro, A Criação do Patriarcado. Esse livro eu tô há mais de um ano lendo, porque ele é tão pesado, ele me dá tantos gatilhos, que eu pego outros livros de descanso, sabe? É gótico que eu leio de descanso? É, mas ver gente se matando me é mais relaxante do que ler sobre o patriarcado. E lá fala muito que o quê? Os homens saíam pra caçar e nessa eles tinham a oportunidade de conhecer outras tribos também e estabelecer relações comerciais ali. Então, eles começaram a se sentir como líderes da tribo deles.
Que eles tinham poder de decisão, né?
Exato. Só que tinha um poder que é muito importante que eles não tinham, que era o da reprodução. Porque, querendo ou não, a gente precisa deles pra engravidar. Mas se eles morrerem no meio da gestação, que diferença vai vai fazer? A gestação continua. Então foi criado todo um sistema para poder pegar esse poder que é nosso para eles. E com isso é o quê? É a domesticação da mulher. É tomar a mulher como uma posse, literalmente. E aí, sim, é separar as mulheres de valor das que não têm valor, separando as tantas vezes prostitutas. E com isso, no decorrer da história, a gente vai ver eles nos controlando cada vez mais. E se for procurar a raiz, é muito a questão da gravidez e da reprodução. Por que que o casamento acontece? Acontece para você garantir que aquele filho é seu. Porque aquele filho vai carregar seu nome, vai carregar suas posses, e eles não querem que seja um filho de outra pessoa. E o homem, sem um teste de DNA, ele nunca vai ter uma certeza absoluta de que o filho é dele. Tem criança que nasce com a cara? Tem, né? Tem criança que é uma impressão, é um extrato ali. Mas não existe essa garantia, seu teste de DNA, que é algo muito, muito recente.
Eu conheço esse livro, eu ainda não consegui também terminar, porque assim, ele gera muito gatilhos na gente. Mas se a gente olhar a nossa sociedade, qual é a realidade? Homens odeiam mulheres, misoginia pura. Então, hoje, quando a gente pensa, por que que as mulheres são mais acometidas? Porque, gente, existe até uma estratégia. Quanto mais peso eu coloco numa mulher, quanto mais gatilhos eu aciono numa mulher, menos preocupada com o que ela deve estar preocupada, menos focada no que ela deve estar focada, que é se tornar uma líder, né? Você tem direito a sonhar, que a gente não tá falando que a mulher não tem direito a sonhar, a ter uma família, sabe? A construir, né, o seu ambiente, o seu lar. Mas a mulher não é só isso, né? Nós não somos apenas objetinhos ali, né? Aquele acessório de adorno pro marido, né? A mulher não tem como só função reproduzir, até porque são escolhas que a gente tem direito de fazer sobre o nosso corpo. Mas a gente tá falando que as mulheres vão sempre ter, né, um adoecimento mental, físico, moral, social, muito maior que os homens, porque tem uma estratégia de deixar a gente caladinha, silenciada e cansada, pra gente não tirar, né, o poder que é nosso deles, porque não é sobre quem pode mais, é sobre entender o que pertence a quem, né? O corpo da mulher, por exemplo, é nosso. Por que que o corpo é público ainda? Por que que todo mundo fala da roupa que uma mulher veste? Por que que os homens, né, por que que essa sociedade tá decidindo se aborta ou se não aborta? Independente se você é mulher, concorda ou não, você tem o direito de escolher. Por que que ainda não chegou, né, esse direito? Então a gente naturalizou muito as violências, né, contra as mulheres. Isso da filha mais velha fazer, né? Gente, não é novidade. A gente tá vendo eclodir com um nome novo. Mas isso não é novidade há muito tempo. Que a mulher se desgasta, né, pra uma casa.
Exato.
Né, que a filha só pode sair de casa. Ainda existem pais que falam isso. Eu tenho pacientes que falam, porque se eu sair de casa agora, quem vai ajudar os meus pais? Nossa, se eu sair de casa agora, os meus pais vão ficar chateados, né? Porque eu não casei, tananã.
Passei muito por isso.
Eu? Tá me descrevendo? Inclusive, é até importante comentar, né? A gente não está falando da sua família. A gente está falando de muitas famílias, mas nenhuma nomeada. Então, se de alguma maneira você se sentiu atacado, não me manda mensagem na DM, só repensa sobre isso. Eu nem te conheço.
Acho que se alguém se sentir muito incomodado com esse episódio aqui, fique, escute de novo, de novo, de novo. O seu incômodo é um sintoma do sistema.
É, eu vou tentar resumir rapidamente um pouco da minha história, porque eu acho que tem muito... Você falou sobre o tratamento, né? A forma como as mulheres são tratadas pela mãe, pelo pai, no núcleo familiar. E eu passei o dia pensando sobre isso, assim, desde ontem eu tenho pensado. Falei, putz, mas em casa todo mundo aprendeu a fazer tudo. Porque era uma preocupação da minha mãe, assim, não. Todo mundo tem que saber fazer tudo, porque um dia vocês podem querer estudar fora, fazer uma faculdade em outra cidade, vocês precisam saber lavar uma louça, fazer um arroz, um feijão. E aí essas coisas todo mundo aprendeu. A gente conversa em casa, meus irmãos até brincam, que eles não fazem sem vergonhice mesmo, porque todo mundo sabe fazer tudo. Aí existem esses conflitos assim, que hoje somos só nós três, né? A gente vive numa república, eu e meus dois irmãos. E a gente tem essa consciência, assim, não, todo mundo aprendeu a fazer tudo. Então onde que começou essa cobrança de eu ter um papel diferente, sendo que éramos, entre aspas, tratados iguais, fomos educados caso da mesma forma e tudo. E aí eu pensando nisso de a forma como os pais tratam, né, as mulheres, eu falei, putz, mas eu era tratada de uma forma diferente também, mesmo que eu não tivesse essa função, essa obrigação desde cedo, assim, desde sempre, de eu ter que aprender para cuidar dos meus irmãos em algum momento que precisasse, só que eu recebi uma atenção diferente dos meus irmãos. O mais velho sempre recebeu mais atenção porque ele era mais sensível, minha mãe ficava preocupada porque tudo, ele ficava triste, triste, ele chorava. A primeira namorada, quando terminou, acabou o mundo, ele ficou trancado no quarto por dias. E aí, então tinha uma preocupação, assim, porque ele era o mais sensível. Aí o mais novo recebia um pouco mais de atenção, porque era o contrário, era mais rebelde. Então o mais novo tinha que se preocupar, porque bolava a aula, porque fazia aula de música e não ia pra aula, e era todo rebelde e tal. E aí minha mãe tinha uma preocupação com ele, porque ele tem que ficar de olho no caçula, porque senão, pro menino não se desviar. E aí nisso, o foco tava nos dois, e eu tinha que ser, tipo, a filha exemplar, tinha que tentar caminhar tudo direitinho pra eu não dar trabalho.
Nossa, tu também! Gente!
Eu não podia dar trabalho, eu tinha que estar, tipo, ali...
Recatada!
Sabe? Pisando em ovos, ter todo o cuidado do mundo. Eu não podia fazer nada assim, tipo, ai, sei lá, pensar em beijar na boca. Eu não podia sair, ver minhas amigas num lugar diferente. E meus irmãos sempre tiveram muito mais liberdade. Tipo, meu irmão, quando a gente perdeu minha mãe, o caçula tinha 16, ele já tinha banda, tocava fora, tipo, à noite. E eu, com 16 anos, era bobona, assim, não fazia nada, não, sei lá. Era só escola e não podia nada, tinha medo danado, porque não podia dar trabalho pra minha mãe, que minha mãe já trabalhava. E minha mãe tinha um monte de responsabilidade, minha mãe passava muito tempo fora pra poder garantir que a gente tivesse tudo, que não faltasse nada e tal. E ela tinha a preocupação com o mais velho e a preocupação com o mais novo. Então eu tinha que ficar nesse lugar, assim, de ficar meio no background e assegurar de que eu não daria trabalho e que eu seria uma boa menina. E aí acho que já começou aí essa sementinha, sabe, que vai, eles vão colocando na nossa cabeça, tipo...
Esse inconsciente coletivo, porque você tava fazendo manutenção das relações, mesmo sem perceber. Tipo assim, eu me mantendo quietinha, submissa, caladinha, não é porque eles querem da gente. Fique caladinha, porque é sobre permissão de existir. Não, a gente não tem permissão de existir, a gente tem a permissão de servir. É diferente. Então fique aí caladinha, porque você... Ai, eu vou ser aquela pessoa que amortece as outras relações. E aí você acaba, às vezes, sendo essa adulta que... Ai, eu sou uma pessoa que é muito compreensiva. Tudo que é demais faz mal. Às vezes a gente é até compreensiva demais. Tem nego fazendo zoação com a nossa cara, dando na nossa cara, e a gente tá ali tentando entender o lado da pessoa. Ai, meu
Deus. Passivona,
né? Né? Deixa eu ver o lado dessa pessoa, deixa eu compreender. E quem tá compreendendo o nosso, né?
Eu quero entender a pessoa todinha antes de realmente falar, não, tô certa, ela tá errada. Eu quero fazer um estudo da vida da pessoa, dos traumas dessa pessoa, pra poder fazer isso.
Não, não dá pra só falar que ela tá sendo uma filha da puta, né? Não, tem um porquê dela estar sendo uma filha da puta comigo.
A gente vê como isso é estrutural sobre responsabilidade da mulher quando a gente entende que a mulher tem uma licença, que ainda é pouca, de 6 meses, né, da maternidade, e pro homem dão, tipo, 10 dias. E aí, isso alimenta uma coisa de que a mulher precisa ter muito tempo, né, pra ser mãe, os cuidados. O homem não. 10 dias que ele fez o papelzinho de pai dele, ai, puta pai esse, né?
Nossa, olha que paizão.
Então, eu acho que deveria ter uma equidade ali, uma, sabe, entre essa divisão do tempo que a mulher passa e que o pai passa, até porque a mulher, né, sozinha ali, muitas vezes pós a gravidez, gerindo todas as emoções, porque ela não vira só mãe, gente, ela não deixa de ser quem ela é, mas ela acaba, muitas mulheres acabam tendo, né, a depressão pós-parto, e o homem, ele volta pra vida dele, aí quando ele chega em casa, ai, lava uma louça, né, nossa, limpa uma coisa ou outra. Nunca o trabalho da mulher, né, comparado com o trabalho que o homem faz, né, gente, é muito distante. Uma vez eu fiz uma live falando sobre, se a gente fosse pagar o serviço que a mulher tem em casa, né, o serviço de tudo que ela faz a mais, tudo que, todo o investimento e energia que ela coloca pra fazer as coisas, aí a gente já tá muito milionária. Mas por isso que as pessoas não falam que isso que a gente faz é serviço, é obrigação da mulher, porque se entendessem como um serviço, né, se as mulheres já tivessem pegado isso de, tá na hora de eu me remunerar, o jogo, a virada do capitalismo ia ser muito diferente.
Inclusive, eu vou chegar com info, sabia que o serviço doméstico representa 11% do PIB? Se isso fosse ser remunerado, ia dar quanto? Gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro.
É um cálculo que não acaba.
E a gente é vista como, ah, mas é tua obrigação, mas é teu papel. Nossa, eu escutei muito isso, muito. Quando eu perdi minha mãe, eu falei, né, meu irmão caçula tinha 16, eu tinha 19, e o mais velho tinha 20, e aí éramos nós três e meu pai. E aí veio esse papo de, não, porque você tem que cuidar, agora...
Tu virou a mãe.
O papel de cuidar da tua família é teu, é, você tem que exercer esse papel. E aí, olha, cuida dos teus irmãos. Eu ouvi muito isso no velório, depois... De de parentes.
Nossa, no
assim,
velório, de, gente, dá um tempo.
De mulheres da minha família, assim, olha, agora o seu papel é esse, de cuidar dos seus irmãos, cuidar do seu pai, e nananã. E aí, de repente, eu virei esposa do meu pai, mãe dos meus irmãos. Aí você fica assim, tá, mas aí como é que eu vou dar conta? E eu já tinha, eu namorava na época, e aí também tinha um namorado, que eu era mãe do meu namorado, também, que era, também, vinha uma cobrança também da família dele, a mãe dele, assim, de me ensinar como é que enrolava a cueca dele pra guardar na gaveta.
Né? Ai, gente!
A minha sogra era demais, assim, era desse nível.
Se vocês hoje, casassem, ela ia procurar a gaveta pra ver se você tá fazendo certo.
Não, a gente morou um tempo junto, e aí ela ficava assim, ai, não, deixa que eu faço, não, pode deixar que eu faço. Gosta assim? Aí eu tipo, tá tudo bem. Se ele quiser assim, deixa que ele faz. Ele sabe fazer. Ele viu você fazer assim a vida inteira. Ele pode fazer sozinho. E aí eu fui muito cobrada, assim. E se eu ia, sei lá, fim de semana, passar o fim de semana na casa do meu namorado, aí ficava, não, mas olha que absurdo. Esther passou o fim de semana na casa do namorado, não fez, não deixou almoço pros irmãos. Não, o pai precisando, tipo, botar uma roupa na máquina pra ele, ela não botou. Caramba, nossa, mas tu não se sente mal de tu pensar que tu tá lá vivendo a tua vida e teus irmãos estão lá precisando de você. Eu falei, gente, mas ninguém ficou. A gente perdeu a mãe, mas ninguém perdeu. Ninguém ficou tetraplégico, ninguém tá doente, tá todo mundo bem, todo mundo tem saúde pra fazer suas coisas.
E ninguém não pergunta tá como você, né? Como não. É que você, Esther, tá? Como é que você tá se cuidando? Não, Esther tá perdida. Indo pra casa do namorado, não. Né? Tipo.
Nossa, que absurdo. Assim? E aí, na verdade, eu só queria sair um pouco da minha casa dessa condição.
Desse caos. Tá,
tipo, de ter que se preocupar com tudo. E aí, tu não sobra tempo de tu pensar. Não, minha mãe tinha um negócio na época. E aí, não, olha, agora você vai assumir o lugar dela. E aqui você vai ter que trabalhar e ficar, porque... Aí eu, assim, 19 anos. E eu, assim, minha cabeça, teve uma hora que travou, assim, deu uma tela azul. Que eu falei, meu, calma aí, é muita coisa. Eu tô vivendo muita coisa de uma vez. De repente também, porque foi acidente. Minha mãe não tava doente, não tava nada. E aí, sabe? E uma cobrança absurda. Meu pai, pouco tempo depois que minha mãe faleceu, ele começou a se relacionar com a pessoa. E era uma pessoa que cobrava isso, que reclamava, que falava, que achava um absurdo. Achava absurdo, porque eu tinha que estar ali, eu tinha que estar cuidando dos meus irmãos, cuidando da minha família, cuidando de tudo, sabe? Eu tinha que conseguir fazer porque minha mãe fazia. Sua mãe tinha 3 filhos e tinha um negócio. E era casada e fazia tudo e não reclamava. Aí a gente entra em outro assunto que também pode ser tema de podcast. Que acho que é a romantização dos sacrifícios que a mulher faz e de todo o sofrimento.
Esse lugar de servidão, né? Eu gosto de falar que a fogueira, ela não acabou lá em Salem, né? A escravidão não acabou na senzala, ainda mais se a gente fala nós, mulheres pretas, aí a gente entra até a funila, né, Luane? Pra mulher, né, isso é uma coisa que continua. Então, a gente tem o cancelamento, o feminicídio, né? Sempre existiu. E essa servidão, esse lugar de a gente tem que fazer tudo, né? E a gente tem que fazer tudo muito bem. Né? A gente, é diferente até, às vezes, quando a gente pensa nessa questão de tratamento. Eu lembro que eu tinha um primo, nossa, que ele lavava a louça como toba dele. Né? Era impressionante. Eu falava assim, meu Deus, pega um prato, ele fazia assim com a água. Acho que ele tinha até medo do sabão. E aí ninguém falava nada. Ai, pelo menos tá lavando, né? Ai, já mostra que quer ajudar. Olha, já tá cooperando. A minha prima, assim, um dia eu lembro que ela lavou e ficou um pouquinho de sabão, gente. Que usa sabão de pedra, sabe? Às vezes você lavando tanta louça ali, né? Que ela parecia que trabalhava num restaurante, aqueles restaurantes que é louça, 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 ela chegava, todo mundo arrumava a louça pra ela lavar. Ficou uma coisinha de sabão, a mãe dela fez um escândalo, falou, nossa, imagina se alguém vai comer isso e pega esse tanto de coisa aqui. Então, isso é uma forma de adoecer, e eu tenho uma teoria do porquê também desse tanto de adoecimento. E novamente, gente, volta pra um lugar de sobrepoder. Hoje, as mulheres são grande maioria no mundo, né? Nós estamos em número, comparado com os homens, a proporção é muito diferente. E quando você tem movimentos de violência, movimentos de feminicídio, movimentos, né, de servidão, é muito mais fácil você diminuir, né? Você pegar essas pessoas que estão em quantidade e diminuir o poder delas, para ser uma forma desses homens conseguirem se equalizar conosco. Então existe umas artimanhas aí que é para ter essa estrutura onde o homem, ele é o chefe da família, né? Onde o homem, ele vai ser o líder. Então eu quero mais líderes. Por mais que as mulheres estejam em grandes quantidades, partes, quando você vai olhar, pode ter um grupo de mulheres que tá ali na educação. Quem são a maioria dos professores? Mulheres. Mas quem é o diretor da escola? É, ainda tem muitos homens. Quem é o ministro da educação? Você vai falar, cadê a ministra? É, então, assim, é uma raridade. Isso também é uma forma, né? Essa forma de colocar as mulheres nesses lugares pequenos, nesses lugares onde ela não vai se rebelar, onde ela vai reproduzir mais machismo e naturalizar coisas como esses assassinatos em massa que acontecem. O estupro, né? Que é um fenômeno masculino, não é da mulher, é do homem. É uma forma da gente naturalizar e não perceber que é isso. Eles querem espaço. E aí você, homem que tá escutando isso, nossa, nós somos os vilões, tananã, tananã, tananã. Sim, até existem vilões que são pessoas que sabem o que estão fazendo. Tem dois tipos. E eu até falo, eu sempre trato só um tipo de pessoa na clínica. Eu trato as pessoas que não colocam intenção, que fazem muita merda, porque tem muita gente que faz merda, porque tem essa permissão de não se preocupar com o sentimento do outro. Porque foi ensinado assim, porque bebeu assim, porque não tá ligando em nenhum momento pra ir se letrar, né, sobre essas questões de gênero, né, sobre as pautas de direitos, né, porque a gente fere muitos direitos das mulheres a todo segundo. Mas existem pessoas que sabem o que estão fazendo, têm gosto pelo que estão fazendo, né, e levantam a bandeira com orgulho. Saiu esses red não sei o que estão aparecendo, não gosto nem de
saber.
Red pill. Esses caras aí falam, ai, Tambra, você aceitaria tratar? Jamais. Falei, você? Você teve tempo pra ler e pra estudar e você foi estudar esse negócio aí? Não. Então tem gente que tem intenção, tem gente que não tem. A questão é que os homens, sim, todos, né, e tem uns homens diferenciados. Enquanto a situação não mudar pra gente, eu coloco uma responsabilidade no masculino, né? Então, assim, quando uma mulher é violentada, quem vai levantar a pauta? Né? Quem tá falando, né, sobre isso? Somos nós mulheres. Esse podcast tá sendo feito sobre mulheres. Se você for ver quem tá escrevendo a matéria da síndrome da filha mais velha, quem tá comentando, são as mulheres, porque os homens estão sentadinhos no seu lugar de privilégio e não querem levantar. Essa é a realidade. Mas uma coisa que eu queria concluir, daquele meu pensamento lá da teoria, que também todas essas violências são naturalizadas, para que a gente vá morrendo e para que chegue um momento onde quantidade de mulher e homem, né, se equalize, para aí o homem ter uma facilidade maior de dominação. Quando eu falo homem, gente, tô falando sociedade patriarcal, né, porque quem são os juízes, né, quem são as pessoas que estão em grande parte das vezes cometendo violências contra nós, são os homens e são os homens conhecidos. Gostaria de dizer muito que, é um desconhecido. O desconhecido é uma porcentagem muito pequena que vem pra te fazer mal. Então, mulheres que estão em relacionamentos, você percebe que o machismo tá muito dentro do teu relacionamento. Quando você comenta uma coisa ou outra, né, a pessoa que tá com você imediatamente já fala, isso é besteira. Infelizmente, o homem que diz isso é besteira agora, pode ser uma pessoa propensa lá na frente cometer uma violência, porque o ciclo da violência, ele é, né, gradativo. A pessoa vai testando você, ela vai entendendo o que você vai aguentando. Ah, Itan, não posso me comprometer com ninguém, porque se a pessoa falar um eu já tenho que dar um pé na bunda dela? Não. Mas tem pessoas que estão mais abertas a reconhecer, né, os seus papéis, os seus privilégios, né? Tem gente que vai falar, poxa, me senti mal com isso que você falou, mas eu vou pensar. Ai, amor, vem ver um vídeo aqui comigo. A pessoa vai, né, a pessoa se dá conta. Mas são coisas que não são olhadas, né? O que é ser mulher dentro dessa sociedade? Ninguém tá perguntando, né? Quais são as perdas cognitivas que a mulher tá tendo com 10 anos, tendo que chegar em casa e arrumar o quarto, lavar roupa, deixar tudo pronto pra mãe que às vezes tá no trabalho, quando ela poderia estar brincando, fazendo um curso de espanhol, tá numa natação, ou simplesmente aproveitando a infância dela, porque quando ela virar adulta, ela tá lascada, porque a vida adulta é cansativa pra um caramba. Por isso que tem meninas que hoje estão com 20, né, 30 anos, nós ainda somos meninas com 30 anos, já que os homens são, também a gente é, que estão tão cansadas. Quem é mais acometida pela depressão, pela ansiedade? Porque quando chega no 20, 30 anos, que era pra pessoa começar a viver do jeito dela, fazendo as coisas dela, ela já foi mãe, ela já foi dona de casa, né, ela já foi doméstica, ela já foi consultora ali do namorado, ela foi tudo. E querem que ela esteja muito bem com 20, 30 anos. Ela já tá falando assim, acho que essa vida já deu pra mim. Tem muita gente vivendo isso.
Nossa, sim, eu vi falando, eu tô cansada de ter que trabalhar pra viver, sinceramente. Quando eu tava fazendo as pesquisas aqui, eu li em vários sites sobre esse assunto, né? E eu vi que o texto não tenta fazer isso, mas acaba fazendo também, sabe? A gente pode chamar de machismo estrutural, né? Porque tem certas coisas que a gente não consegue fugir, porque simplesmente a gente cresceu ali e acaba sendo um pouco da nossa criança também. Então, quando eu leio o texto, tem toda a ética do jornalista e tudo mais, mas nas entrelinhas você vê uma culpabilização ali na mãe por isso acontecer, sabe? Só que na real, gente, a mãe tá cansada. E a mãe não tá dando conta de tudo e ela precisa de ajuda. E acaba sobrando pra filha mais velha. Mas cadê o marido? Entendeu? Até se a gente for falar de bonecas, a nossa infância, na real, ela é um treinamento pra quando a gente for adulta, né? E às vezes a vida adulta te chega com 14 anos. Então você tá ali brincando de boneca, é que é uma brincadeira de casinha. Brincar de boneca é você simular a vida doméstica. Não tem um homem, sabe? Dificilmente alguém te compra o Ken pra você brincar. Então eu vi as minhas amigas, quando a gente ia brincar de Barbie, era brincar de ser mãe solteira. Ou então, você fazia, ah, vamos fingir que esse bonequinho aqui é o pai? E aí o pai ajudava, mas aí era o quê? Duas amigas cuidando de uma casa. Ou até, dependendo, duas namoradas cuidando de uma casa, mas realmente não existe o homem ali. Então a gente, desde pequeno...
O pai tá no trabalho.
A gente nunca usou essa desculpa, era pai ausente mesmo. Mas é sempre você treinar pra se virar sozinha, com uma Polly, com uma Barbie. Eu não digo nem com aquela boneca que é um bebê mesmo, porque eu tive uma boneca que ela bebia mamadeira e fazia xixi. Loiríssima essa boneca. Só fiz isso uma vez, porque quando eu descobri que depois que ela fazia xixi eu tinha que limpar, porque realmente tinha água, eu taquei a mamadeira pela janela. Nunca mais quis saber daquilo. E acho que eu nunca mais nem brinquei com essa boneca também. Porque eu não tenho esse negócio de ser mãe. Talvez quando acontecer eu desenvolva. Hoje em dia, não tem.
Mas será que esse negócio de ser mãe é porque... Aí vem o que eu conheço de você. Você já foi mãe. Você não tava cuidando ali, muitas vezes, do teu irmão, né? Então, quando a gente analisa também essas estruturas familiares... E não só de irmãos, tá? Porque, que nem a Esther disse, teve um momento que eu me tornei esposa do meu pai. Mas também, quando a gente se torna esposa, hoje ainda a visão da esposa é uma mãe. É uma mãe diferenciada, né? Mas é uma mãe. E eu falo, marido não tem que ser demanda. Marido não tem que ser um negócio... Ai, será que o fulaninho comeu? É um homem, é um ser humano, né? É o papel que você tá idealizando ali pra pessoa, ele consegue fazer. Mas, por exemplo, você se torna mãe, né? Ai, tem mulher que se torna mãe dos amigos, das amigas. E aí, quando pensa no filho, essa pessoa tá cansada, porque ela já está criando muitas pessoas na vida dela por conta dessa imposição do cuidado. Ai, a relação tá indo mal, quem cuida? A mulher. Ai, a família tá brigando muito, né? A filha vem ali tentando cercar. Ai, porque, né? A mulher não pode brigar, a mulher não pode reclamar, porque o papel dela, ser carinhosa, ser boazinha, né? Ser aquela pessoa que traz a paz. É a personificação ali do que tá dando certo. A mulher, tudo que ela for contra, né? A maré, contra o que não é esperado dela, ela vai ser colocada num lugar diabólico. Eu lembro quando eu tinha uns 16 anos, o meu sonho era ser emancipada. Eu queria ser emancipada pra eu poder tomar as minhas decisões. Por quê? Porque eu venho de uma família onde teve agressão, onde eu tive que lidar com questões que eu não tinha idade pra lidar, né? De ficar dando conselho pros meus pais com 9, 10 anos. Falar, gente, tem que ser assim, tem que ser assado, de proteger uma irmã que era menor que eu. E eu fui me tornando a pessoa da casa. Quando eu tava lá nos meus 10, 12 anos, eu era uma pessoa que eu não aceitava muito pitaco, né? Eu não queria saber das pessoas me dando ordens. Por quê? Porque eu já fazia muito além, né? Só que aí as pessoas começam a falar, não, mas tem que ser obediente, porque a gente tá fazendo tudo por você. Só que a carga que colocam na gente nos dá poder de falar assim, não, eu já sei, eu faço isso aqui, né? E é engraçado que a carga que te dão pra responsabilidade não é a carga que te dão pra diversão.
Nossa, tá aí. Se alguém quer saber porque eu saí de casa.
Ó, se você falar assim, mãe, pai, olha, eu vou ter que trabalhar até 5 da manhã no outro dia, entendeu? Porque eu tenho que entregar um negócio de trabalho, eu tenho que arrumar arquivo, tananã. Ai, vai filha, lá. Nossa, vai lá, você tem que fazer o seu trabalho. Mãe, vou ficar até uma hora na rua. O quê? Não acredito nisso. Você na rua, o que vão falar de você? Sem vizinho te ver.
Tu não é homem pra ficar em bar?
Você sabe o que acontece na rua, 1 hora da manhã, mas quando é pra eu ficar até as 5 da manhã fora, trabalhando, eu posso. Se eu tiver que correr de madrugada com alguém pro hospital, se eu tiver que fazer algum trabalho, tudo bem, porque o trabalho é me permitido, o servir é permitido. O viver a minha existência, não é.
É, mas a mulher tá condicionada a viver em função, né? Viver em função da família, viver em função dos filhos, viver em função do pai que tá doente, do irmão que é menor, que precisa cuidar, porque tu é a mulher, você que vai ter o jeito de cuidar. Teu pai não vai fazer como você faz, porque você tem que lembrar. Eu fui muito cobrada disso. Não, mas a tua mãe fazia. E você teve um exemplo de uma mulher assim, assim, assim. Então você tem que fazer também. Você teve alguém que te ensinou a ser essa mulher que vai cuidar e vai fazer, vai dar conta de tudo, vai atender todas as
demandas. Você é o exemplo. Você é a referência. Então a mulher, ela é desumanizada a todo momento. Por quê? Quando eu desumanizo uma mulher, fica muito mais fácil pro meu inconsciente coletivo fazer atrocidade e não sentir que eu estou indo contra a humanidade. Eu estou indo contra uma propriedade. Então é uma forma dessas coisas que acontecem serem engolidas. Então eu preciso realmente desumanizar a mulher. Eu preciso colocar a mulher num lugar que não seja humano. Porque se eu colocar a mulher num lugar que é humano, então quem eu sou?
Então eu me tornei mãe aos 6 anos. Porque quando meu irmão nasceu, eu tinha 6 anos. E aí eu já fiquei com pra ajudar a minha mãe a cuidar dele. Porque ela tinha que administrar 1000 coisas ali ao mesmo tempo. E ela só tinha eu pra ajudar ela. Aí eu lembro de uma passagem que eu já tinha acordado cedo, já tinha ido pra escola, já tinha feito outras coisas, e eu não sei porque ela tava cozinhando muito tarde pra deixar a comida do dia seguinte já pronta. Não sei porquê. E aí, meu único trabalho era ficar no quarto vendo TV com aquela criança de colo. Eu só tinha isso. Muito simples. Mas o que aconteceu? Eu cochilei. Acordei só quando a criança já tava no chão. Meu irmão caiu da cama. Ele passou por cima de mim e caiu da cama. Era uma coisa que acontecia muito. Eu ia cuidar dele e dormia. E aí, ela acabou comigo. Ela falou um monte pra mim porque eu deixei a criança cair. Ela não tá errada. Só que pensando agora, onde que tava meu pai nesse momento? Eu não faço ideia. Na maioria das minhas memórias, assim, de criança dessas partes de casa, eu não faço ideia de onde meu pai tava. Simplesmente não sei. Mas será que esse papel não era dele? Será que meu papel não era tentar dormindo pra acordar no dia seguinte pra escola?
Com certeza. Filhos não são responsabilidade de outros filhos. O irmão, ele não... Ai, mas às vezes é maior, tem que ajudar. Se quiser, não é uma responsabilidade. Não é uma obrigação. A responsabilidade dos filhos são dos pais.
Na matéria da BBC, eles elencaram 3 teorias comportamentais que explicariam por que essa síndrome da filha mais velha acontece. A primeira teoria são dos papéis organizacionais. Ela sugere que as filhas mais velhas frequentemente seguem suas mães como modelos do que aprendem a fazer na questão de gênero. Eu já acho que essa tá errada, porque, tipo assim, eu vivi muito próxima da minha prima, duas famílias diferentes, e nós duas temos 0 habilidades domésticas, entendeu? Então, se fosse tão simples uma admiração do fazer e tal, o que aconteceu? O que a gente deu errado?
É a culpabilização da mulher que você falou. Ah, então essa mãe, olha o exemplo que ela tá dando, olha o espelho que ela é, né? Então isso aí pra mim é raso. Na verdade, eu acho que esse tema, porque nesse título, né, gente, se a gente for falar machismo, feminismo, misoginia, tem muita coisa pra se estudar, mas eu acho que esse tema só foi mascarado, o nome, né, a gente tá usando síndrome das filhas mais velhas, mas pra mascarar que é real. Se você vai pesquisar sobre essa síndrome, não tem muita coisa, que eles querem trazer um novo recorte, tá? A minha crítica é essa.
Na verdade, eles estão pegando um nicho da questão toda, e é até importante também, a gente tem que falar de todos os nichozinhos ali, falar o máximo possível. Mas se você for pesquisar mesmo, só teve um jornalista que correu atrás disso. Tem vários sites, mas são todos a mesma matéria. E agora vai ter a gente.
Mas a questão é muito maior, né? Não é só a irmã mais velha que cuida da família. É o papel da mulher na sociedade, né? A questão dela ser irmã, dela ter que cuidar dos irmãos, é só um recorte. Mas a gente tá falando de maneira geral, né? Tendo ou não irmãos.
Filha única, é.
A cobrança é a mesma, eu acho.
Não tem criança se oferecendo: mãe, pera, me dá essa vassoura, deixa que eu barro. Criança não faz isso, não. Menina não faz isso também, não. A mãe manda. Então não é um negócio natural. Não é que você nasceu pra ser mãe, você nasceu pra ser dona de casa. É obrigação, porque naturalmente, ninguém levanta da cama falando: ai, hoje eu vou fazer uma faxina e me edificar.
Nossa, se for virginiana, né? Eu mesma não gosto.
Eu faço chorando.
Eu não gosto de tarefas domésticas, não sou a maior fã. Eu sou mãe, né, de um menino de 6 anos, e por muito tempo não gostei de maternar. Não era algo gostoso, não era algo legal pra mim. Mas não sou a maior fã também de serviços domésticos. Faço o que eu tiver que fazer, porque eu preciso fazer, porque não dá pra viver, né, num chiqueiro. Mas muitas coisas que eu sei fazer hoje, assim, tive que aprender a fazer, tive que trabalhar as minhas habilidades pra poder fazer melhor. Mas não porque era, ai, minha coisa favorita do mundo, lavar banheiro. Nossa, eu adoro, me sinto realizada. Ai.
A segunda teoria é a tipificação sexual. Ela propõe que os pais muitas vezes atribuem tarefas diferentes às meninas e aos meninos, com base no gênero. Essa, pra mim, já faz mais sentido. Mas quem aqui também a gente pode culpar por isso? Porque, mais uma vez. Tá aquela mulher sobrecarregada em casa. E quem é que ela vai conseguir recorrer? Porque se ela mandar a filha vai fazer. Se ela pedir pro marido fazer, ela vai ter uma DR. E ela precisa de um negócio rápido, entendeu? Então você fazer o marido fazer, o filho fazer, é uma construção. É um diálogo diário pra um dia você chegar lá. A garota, você manda, ela faz. Quando na matéria eles vão dissertar aqui, eu vejo muito falar tipo, ah, mas aí a culpa é a mãe que fica mandando a filha fazer as coisas. Mas eu não consigo culpar essa mulher, entendeu?
Não, mas a culpa é do pai também que não se mexe pra fazer. Tu precisa pedir? Tu tá vendo a louça na pia. Eu preciso pedir pra você fazer. Ai, por favor, você pode. Por gentileza, lavar a louça. Você tá vendo a louça lá. Eu não preciso ficar mandando, né? Vai e lava, pô.
É aquilo. É que a gente vai focando no problema. Ah, mas como é que eu soluciono isso? Como é que essa mulher não pede? Por que essa mulher tá pedindo demais? Por que essa mulher, né, tá dividindo entre a filha? Quem que tá morando nessa casa? Então isso, né? Por que essa estrutura existe? É isso que ninguém quer olhar. É isso que a maioria dos casais que eu atendo também, hoje os problemas são voltados à divisão da casa.
Hoje em dia, o meu pai faz tudo em casa. Mas ele só foi começar a fazer isso quando ele ficou desempregado. Já a minha mãe, teve uma época que ela trabalhava, estudava, buscava eu e meu irmão da escola e da creche e ainda deixava todas as refeições prontas. Até um dia que eles chegaram na DR, ela falou, foda-se você. Ela parou de fazer, porque eu e meu irmão, a gente tava comendo fora o dia inteiro. A gente já não tinha muito hábito de jantar, então ela cagou, porque ela tava cozinhando mais pro meu pai do que pra gente.
A mulher é foda. Se a gente for entender a história de luta das mulheres, né? O homem, ele pode ser top, desconstruído, o que for, porque existem caras legais, assim, eu conheço caras legais, caras que estão realmente saindo desse lugar, estão se desconstruindo, estão fazendo o básico deles, mas a gente até elogia, não deveria elogiar tanto, mas a gente fala, cara, no mundo onde tem um bando de coça-saco e tem alguém fazendo, você quer, né, motivar aquela pessoa. Só que nós somos superiores. Ai, nossa, isso aí vai causar, falar que a mulher, ela é superior, porque o que a gente aguenta dia a dia, a gente ainda tem resquício de saúde mental, só de viver num mundo que a gente vê, não precisa acontecer com a gente, só o que a gente vê acontecendo ao nosso redor, coisas que a gente escuta, o assédio de sair na rua pra comprar um pão, você pode estar de saia longa, cabelo preso, tananã, você corre risco de sofrer um assédio, né, de você ter que se preocupar a todo momento, né, com, ah, eu posso pegar um Uber e morrer, então deixa eu ir preparada aqui com a minha chave na mão, né, eu ando com o meu sprayzinho de pimenta pra matar o ser humano, né, então assim, gente, a mulher é foda, você fez um post sobre todo mundo transando mal, e assim, eu gostaria de te parabenizar aqui pelo post, maravilhoso, e sabe qual é o problema do sexo hoje em dia? Porque as pessoas, assim como as criações, assim como a gente vive a vida, elas acham que só se vive de uma maneira, gente, somos bilhões de pessoas no mundo, todo mundo vai ter um jeito diferente de fazer as coisas, então criações diferentes têm que surgir, né, formas de ver as coisas têm que surgir. Quando eu vejo todo mundo, né, andando pro mesmo abismo, tem alguma coisa errada, deixa eu pular de outro, né, eu preciso ali cair em mim de outros lugares, e as pessoas têm essa necessidade do padrão. A gente tá muito padronizado, todo mundo tá ficando com a mesma cara, né, todo mundo tá falando as mesmas palavras, até quando são pautas importantes como essas. Então, por exemplo, quem for pesquisar mais sobre a síndrome da filha mais velha, vai perceber que não tem muita coisa, né, e às vezes tá sendo enganado, vai falar assim, ai não, porque não tá falando muito sobre isso, acho que é uma coisa pouca. Quando na verdade, palavras que deveriam estar mais nessa matéria sendo utilizadas não estão, porque são palavras ainda que amedrontam, né? Misoginia, desigualdade ali do... Fala muito de desigualdade de gênero, mas não se explica o que é. Não tá se levando pras escolas, sabe? Não tá realmente fazendo uma criação. A gente tem que criar crianças, né? A gente tem que criar jovens, a gente tem que criar futuros de pessoas que prezem pela igualdade e pelo respeito. Aqui eu vou até sair desse lugar de ai, né? Homem, mulher, o que pode, o que não pode. É sobre ter o mínimo, né? De bem-estar numa sociedade. E ainda bem-estar é um negócio que tá raro pra todo mundo. Porque até quem tem esse privilégio não percebe que tá cavando a própria cova.
Exato.
Então, assim, parabéns pelo post, viu? Maravilhoso.
Obrigada. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês foram incríveis. E uma coisa até pra se observar, ninguém aqui é ativista do feminismo ou de pautas de gênero, nada. Mas todo mundo pensa sobre isso e tem alguma coisa pra dizer. Então, digam suas opiniões. Não fiquem amedrontadas por não ter currículo na pauta, sabe, gente? E onde a galera encontra vocês?
Bom, gente, vocês podem me encontrar no Instagram como @psicotamaranascimento ou falo sobre relacionamentos. Queria também deixar um recado, né, para mães e pais que estão aí pensando como é que eu crio meus filhos de uma maneira que eles consigam entregar respeito, né, tanto para eles quanto para outras pessoas. Educação, né, fiquem de olho no que eles estão consumindo, nas literaturas, conversem sobre temas incômodos, né, dialoguem, vão em busca disso. Realmente, eu acho que a arma mais poderosa de transformação do todo mundo, é a educação. A gente mudou muita coisa, né? Hoje o espaço que nós mulheres temos é graças à educação, e a gente tem que continuar indo em busca daquilo. Não é sobre título, né? É sobre entender o que tá acontecendo, o que tá por trás das coisas, né, que movem a gente. Eu tenho um canal lá no YouTube que é Glow Up Emocional, né? Então você consegue me encontrar lá, ou escrever Psy Tamara Nascimento, vai puxar provavelmente algum vídeo meu. E estou no TikTok também, porque agora eu estou tentando acionar as massas jovens. Isso mesmo.
Eita.
Que é Psy Tamara Nascimento também, que eu quis deixar ali, ó, lado a lado. Então me sigam, e se vocês forem no meu Instagram, tem um link de tudo.
É, meu arroba é @dsouzaester. Nada de muito extraordinário, só a vida ordinária de uma mãe que vive o básico, muito bem vivido.
Os básicos complexos.
É, um básico muito bem vivido, mas tem fotos lindas do meu filho. E se quiserem dar uma olhadinha, me seguir, acompanhar.
Gente, o arroba das meninas vai estar na descrição do episódio. A gente, você sempre encontra por aqui, toda sexta-feira, com um episódio novo. Nós somos Tatendo Podcast em todas as redes. Nos mandem e-mail pro tatendo.pod@gmail.com. Nos apoiem pelo PicPay. Nos sigam no Spotify. Curtam esse episódio. E até a próxima sexta, gente. Tchau.
Obrigada, viu, gente? Beijos.
Obrigada, meninas. Foi maravilhoso.